Eu vou trazer uma mensagem aqui para você. Essas mensagens de pedagógicas de ensino, certo? O pentecostal gosta de uma mensagem avivada, de motivação, eu também gosto. Mas eu sou o seu pastor e eu tenho que preparar você para a vida cristã e não para a emoção da vida cristã. Eu tenho que preparar você para a realidade da vida cristã. Então, o que eu vou falar aqui, algumas coisas você já ouviu falar. Elas são repetitivas de propósito, para estar fincada no teu coração. Eu quero trazer uma palavra para você, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e o versículo 14. Primeira Coríntios 16, versículo 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Eu quero trazer uma palavra sobre regras para uma vida cristã vitoriosa. Presta atenção aqui o que eu vou dizer para você. Vida cristã vitoriosa não tem a ver com momentos de felicidade. Vida cristã vitoriosa tem a ver com a trajetória, com a história da vida cristã. Vida cristã vitoriosa não são palavras liberadas, e até palavras proféticas que eu libero. Porque vida cristã vitoriosa, em síntese, é eu e você nos submetermos à sua palavra e praticarmos a palavra no nosso dia a dia. No final dessa carta, Paulo está colocando aqui que são regras para que você possa ter não um momento vitorioso ou alguma vitória, mas ter uma vida cristã vitoriosa. Então ele diz aqui coisas importantes que se eu aplicar, vai dar certo. Ele começa dizendo: vigiai. Vigiar é um estado de alerta, de atenção, de observação, tá? Com muita atenção. Ele está dizendo: não é para você vigiar um dia ou para você vigiar uma hora. Ele está dizendo que eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar em um estado constante de alerta por três motivos principais. Primeiro, por causa da minha natureza que é fraca. Foi Jesus que falou em Mateus 26, 41: Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne é fraca porque ela não está sujeita à lei de Deus, Romanos 8, 7. E nem pode ser. Então eu e você temos uma natureza fraca. E por ter uma natureza fraca, eu e você temos que estar num estado de alerta, num estado de atenção e de observação total. Porque tem toda hora alguma coisa que quer atrair essa minha natureza que é fraca para me tirar de uma vida cristã vitoriosa. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6,18: Fugi da prostituição, 2 Timóteo 2,22, foge dos desejos da mocidade. Então, meu irmão, eu tenho que vigiar, você tem que vigiar o tempo todo por causa da sua natureza. Até aquela irmã que tem cara de Madre Teresa de Calcutá. Aquela irmã que tem cara de uma santidade fenomenal, ela tem uma natureza fraca. Até aquele irmão cheio do Espírito Santo, cheio de poder, que levanta paralítico e que move tudo, até ele tem uma natureza fraca. Até o pastor mais santo que você imaginar do planeta Terra tem uma natureza fraca. Esse que está olhando para vocês aqui, que é o seu pastor, tem uma natureza fraca igual à sua. Eu tenho que estar em estado alerta constante por causa do arqui-inimigo chamado diabo, que não dorme, que não descansa. 1 Pedro 5,8: Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A última mensagem que eu preguei aqui sobre guerra espiritual, a Bíblia diz que ele se utiliza de astutas ciladas, sagacidade, malandragem, esperteza para envolver, cilada, lugar apropriado para pegar a presa. Então, eu tenho que vigiar, porque eu tenho um adversário que opera no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, contra principados, contra príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, numa instância superior ao mundo humano. Então, eu tenho que estar alerta. E eu tenho que viver num estado constante de vigília, porque a qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Jesus falando em Mateus 24, a partir do versículo 36, né? Daquele dia e hora ninguém sabe, nem o filho, nem os anjos, mas unicamente meu pai. E assim como foi nos dias de Noé, que casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, comiam, e o dilúvio sobreveio e eles não estavam esperando. Ele está fazendo uma analogia, tempos de depravação moral, é o que está acontecendo hoje. E no versículo 42 desse mesmo capítulo diz, vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, para você não ser pego de surpresa. Então você tem que estar num estado constante de alerta por três motivos principais. A minha natureza que é fraca, Satanás que é o arqui-inimigo, e porque a qualquer hora Jesus vem e eu tenho que estar preparado para o arrebatamento. Agora ele vai dizer uma outra coisa muito interessante. Estai firmes na fé. Quem é que tem que estar firme na fé? Só eu. Estar firme ou não estar firme na fé é uma opção minha. Tanto é que Paulo, em 2 Coríntios 13, 5, diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos vós mesmos. Eu é que tenho que me examinar. Eu é que tenho que ver como é que está a minha vida cristã. Examinai-vos a vós mesmo, para você ver se você permanece na fé ou não. Prove você mesmo. Estar firme na fé não é um ato da soberania de Deus se sustentando. Estar firme na fé é uma decisão da minha vontade em conformidade com as regras e preceitos da palavra. Não é soberania de Deus, vou te sustentar. Gostar, está te segurando. O diabo está furioso, mas está te segurando. Eu vou te segurar, eu vou sustentar você na fé. Não é assim não, meu irmão. A música não toca desse jeito, não. Estai firmes na fé. É uma condição. Eu tenho que estar firme na fé. O que está acontecendo nesse tempo de hoje? Segura essa aí, irmão. Nós estamos vivendo um tempo de heresias, que é a deturpação da palavra, de apostasia, que é a irmã gêmea da heresia, negar a fé, besterol teológico, modismo e tudo que é porcaria para minar você, para você não estar em pé. Olha o que, Paulo diz em 2 Coríntios 11, 3. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Querem criar uma barafunda no Evangelho. O Evangelho é simples. Se arrependa, entregue sua vida a Cristo, obedeça a palavra de Deus, viva uma vida santa. Esse é o Evangelho. Tenha comunhão com os irmãos, esteja na casa de Deus, tenha um pastor para poder ser um orientador seu, uma autoridade espiritual sobre a sua vida. O Evangelho é simples. Mas querem, sabe, inventar um monte de pataquada, de besterol, para macular o Evangelho. Olha o que esse mesmo capítulo 11, versículo 13 e 14, assim, olha, esses apóstolos são falsos, são obreiros fraudulentos, que se transformam em apóstolos de Cristo, pois não é maravilha que até Satanás se transfigure em anjo de luz. Gente aí, com o nome de apóstolo, de pastor, né? Parece que é de Cristo, mas não é não. É para arrancar você da firmeza do Evangelho. E o mesmo Paulo, Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 8, ele diz, olha, mesmo que nós, ou um anjo do céu, Paulo se coloca, vos anuncie um outro Evangelho, seja anatema, seja amaldiçoado. E agora eu digo, e repito, se nós anunciarmos a você um outro Evangelho, além do que está posto, seja anátema. E Paulo vai dizer, persuada homens ou a Deus? Agrada homens? Se eu continuasse a agradar homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Por isso que o seu pastor não dá colher de chá. Não estou nem aí o que vão falar em rede social. Não estou nem aí se o cara é grande, se tem 5 milhões de seguidores. Saiu da risca, o couro come. Não tem conversa. A verdade do evangelho tem que se permanecer. Para o povo ter firmeza na fé. É essa que é a verdade, minha gente. Olha o que está acontecendo nesse tempo. Eu já tenho citado aqui para vocês, 1 Timóteo 4:1, nos últimos dias, o Espírito diz expressamente que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Espíritos enganadores, parece que é crente, parece que é pastor, parece que é cheio do Espírito Santo, parece que é homem de Deus, parece que é profecia, parece que é revelação, mas é diabo! Doutrinas de demônio, teologia deturpada, negando a eficácia da base do evangelho, das doutrinas fundamentais, para tirar a gente da fé. Olha o que está acontecendo hoje, para arrancar as pessoas da firmeza da fé. Equívocos, evidências equivocadas acerca dos anjos. Anjo que derrama poder, anjo que batiza com o Espírito Santo, anjo que cura. Ah, sangue do Cordeiro. Vamos ver o que, é que são os anjos. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 6, do 6 ao 8. E quando outra vez introduz o primogênito de Deus no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, que dos seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz... Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Uma coisa anjos, uma coisa é o Senhor. Os anjos são feitos para quê? Para obedecer a Deus. Salmo 103, versículo 20 diz, bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o poder da sua palavra. Anjo nada é mais ou menos do que mensageiro de Deus, que em Hebreus 1,14 diz que são espíritos ministradores para servir em favor daqueles que vão herdar a salvação. Apocalipse 28, 22, 8 e 9, o João, depois que o anjo mostrou tudo aquilo para ele, João quis adorar o anjo. Se prostrou para adorar o anjo, disse, sei, faz isso não, eu sou conservo teu, adora a Deus. A gente quer agora falar adorando o anjo, mais ênfase em anjo. Sabe como é que eu vejo na igreja? Eu vejo isso aí, meu irmão. Eu fui evangelista há 28 anos, irmão. Leva mal não, eu preguei em tudo que é lugar. Chega o pastor e diz, irmãos, Jesus está aqui. O Senhor está conosco. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem um anjo aqui essa noite. Tem um anjo com uma bandeira de fogo. Uau! Aleluia! Ué, anjo faz mais sucesso que Jesus. Você falou que Jesus está no lugar, ninguém se alegra. Irmãos, está entrando um anjo. Ei, manto, terráqueos, está chegando um anjo para distribuir bênçãos aqui. Eu vejo ele aqui desse lado. E agora ele está chegando aqui no meio. E agora nesta outra... Subiu para a galeria, irmãos da galeria. Você quer ver outra? Para minar a firmeza da sua fé? Jesus só depois da ressurreição. Como? Eu vi um cara falando, argumenta. Não, porque a vida terrena de Jesus, não, nós temos que obedecer Jesus depois da ressurreição. Aí eu cá comigo, é filho, e as leis do reino que Jesus deixou em Mateus 5, 6 e 7? E no capítulo 7, versículo 24, no final das leis do reino, Jesus diz assim, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento e a casa não caiu. E todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento e foi grande a sua ruína. Ué, quer dizer que a vida de Jesus só vale da ressurreição para lá? E Jesus está mandando aquilo que ele fala, você praticar. Quem é que Paulo imitava? Que Cristo Paulo imitava? Em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava o quê? A vida de Jesus? O Jesus na glória? O que é que tem na Bíblia sobre o Jesus na glória? O que é que tem na Bíblia sobre o Jesus depois de ressurreto? Pouca coisa. O que é que Paulo está dizendo? Paulo estava imitando a vida de Cristo terrena. O que, que o apóstolo João diz, 1 João 2,6? Aquele que está nele deve andar como ele andou. Isso é, a minha trajetória de vida, eu tenho que imitar a trajetória de vida de Cristo. São conceitos que vão sendo detonando para tirar firmeza da sua fé. Quer ver uma outra? Quer ver uma outra? Revelação pessoal acima da revelação da palavra. Aprenda, meu irmão. A única revelação universal e eterna é a palavra de Deus. É a única. Universal e eterna, a única é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 89, a tua palavra permanece para sempre no céu. Deus não tem compromisso com a profecia que ninguém fala, com a visão que ninguém revela. Deus tem compromisso com a sua palavra. Jeremias 1:12, Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Meu irmão, a coisa é tão séria que no Salmo 138, versículo 2, diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Agora, o que você tem que entender sobre as revelações que Deus pode dar a alguém? Elas têm que cumprir isso aqui que eu vou te falar. É para uma pessoa ou para um grupo de pessoas? É para uma geografia. É para um lugar. Ela tem propósito de tempo. Não existe nenhum irmão com uma revelação universal. Um dia desse me mandaram um vídeo. Um profeta lá em Nascove, dos Estados Unidos. Uma palavra para a igreja no mundo. Tu não tem palavra para a igreja no mundo, brother. Quem tem palavra para a igreja no mundo é a palavra de Deus. Que conversa é essa? É assim. Uma revelação pessoal acima da revelação da palavra. E outra, toda revelação pessoal que eu falei aqui, que é para alguém ou para um grupo de pessoas, que tem a ver com uma geografia, que tem a ver com um tempo, ela tem que estar no escopo do limite da palavra de Deus. Não pode ultrapassar. Agora eu vou mexer na ferida dos pentecostais. Tem pentecostal aí? Tem. Aqui é a bleia. Vou mexer na feridinha dos pentecostais. Porque isso é nosso. Nosso, que eu digo, não é dessa igreja, é dos pentecostais. Nós queremos que Deus revele aquilo que já está revelado na sua palavra. E que nós não queremos usar tempo e pesquisa com intelecto. Então, quer ouvir profetada, visagem, revelamento daquilo que Deus já revelou e que ele não vai falar, porque está revelado na palavra. Mas os crentes não querem conhecer a revelação maior de Deus. Aí sabe o que é que acontece? Ou escuta a voz de homem, ou de trapaceiro do diabo. Aí vem, aí eu tenho que dizer, né? Aqui tem um irmão que o seu carro, a placa é LXZ, 2412, o vagabundo botou um cara no estacionamento para ver os carros entrando e depois passa. Quer ver uma outra que o cara faz? Tem uma cantina no lugar que o cara está dando culto. Você vai lá com cartão de crédito, passa o cartão, sai o seu CPF. Eu sei o que eu estou falando. Já tem um cara no computador e tem programa, você coloca teu CPF no computador e sai uma ficha. Onde você trabalha, quem você é, onde você mora, quem é teu pai, quem é tua mãe, tua idade. Aí o cara aqui no rádio comunica o assessor vagabundo 2, ele é um, do vagabundo maior, do apóstolo fraudulento, do obreiro fraudulento. Olha aí, ó, fulano de tal, idade tanto, pai, mãe tanto, trabalha nisso, mora nisso, ele está com camisa vermelha e calça azul. Aí vem o bandido mor. Esta é uma noite de muitas revelações. Aleluia. Aleluia. Olha, o Senhor está me revelando um homem. Aleluia. Ele está de camisa vermelha e calça azul. Aleluia. Ah, calma, irmãos. Calma que vem a revelação. Ela é paulatina. Deus está mostrando, olha, você tem aproximadamente, aí ele já sabe, porque já passou a informação, o cara tem 30 anos, você tem aproximadamente 30 anos. Você é originário da cidade de Tataritototó. Essa pessoa está aqui? Aí o cara... Aí assim atrás do bandido, assim atrás do vagabundo, assim, ó. Aí desculpa, mas eu vou ser bem duro com o povo da DEVEC. Eu quero que crente da DEVEC vai atrás de um cara desse que se ferre. Porque um povo que aprende a palavra, seguir um vagabundo desse, tenha paciência, meu irmão. Eu não vivo aqui brincando de pregar. Ou você pensa que para pregar um feijão com arroz desse, quanto tempo eu gasto? Eu estou na praia? Ou eu boto o aparelho na minha cabeça e... Entrou um versículo, entrou o segundo, está tudo aqui. O que é isso? Eu não sou melhor do que nenhum pastor, mas eu sou como todo pastor que tem compromisso com Deus e com o seu povo e com a sua igreja. Como é que um povo admoestado na palavra vai atrás de uns pilantras desses para minar a firmeza da sua fé? Essa aqui é a questão, meus irmãos. Essa aqui é a questão. Há anos atrás, isso é antigo. Tinha um pilantra aí que curava a gente, tirava câncer, moela de galinha. Tá aqui o câncer. Aí... Naquela época da televisão forte, eu ainda não era pastor aqui, não, isso tem uns 16 anos, eu mandei um recado para ele, disse assim, avisa esse pilantra que se ele botar o pé aqui no Rio de Janeiro, ele vai sair daqui preso. Ele estava com uma agenda enorme no Rio de Janeiro. Não sei o que que deu, que ele cancelou a agenda. Falei, vem aqui. Falei na televisão, quem me acompanha há anos lembra do dia que eu falei isso. E dei o nome dele em rede de televisão. Tem que me processar, mas eu estava com as provas aqui. O câncer foi enviado para o Instituto Adolf Lutz e moela de galinha. Documentado, com vídeo, na hora da cura. Eu falei, deixa isso aqui, porque agora você... Ó, fulano de tal, você é um picareta, você é um safado, você engana bobo. Pisa aqui no Rio de Janeiro para ver se tu não vai para a cadeia. Isso é antigo, irmão. Obreiros fraudulentos. E sabe por que eu fico bobo? Que essa gente que vai atrás desses caras, dão qualquer dinheiro de oferta, que nunca deram nem 10% desse dinheiro de oferta na igreja que eles são membros. Tem um picareta desse, que está ainda aí, tá aí, a casa dele ainda vai cair de vez. Tem um picareta desse, irmãos, hoje é uma noite de revelações, mas antes eu preciso de 30 irmãos com R$1.000. E como é que tem gente assistindo... Um cara desse, tá escrito na cara dele, sou picareta, seus otários. Aí as pessoas ficam escandalizadas, envergonhadas, desanimadas, a fé está sendo minada. Sabe que tipo de evangelho estão pregando? Um evangelho triunfalista. Eu falo de prosperidade à luz da Bíblia. Eu prego vitória, mas eu também prego sobre adversidade e luta. Essa gente prega um evangelho que você nunca mais vai ter luta, é só vitória, é só porta aberta. Está precisando ler a Bíblia. Eu creio em prosperidade, eu creio em bênção. Falei ainda há pouco aqui na oferta. Creio nas promessas de Deus, mas tem luta. Porque Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas vai ter. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz, eu... Olha só, tribulações e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Em Antioquia da Pisídia ele foi jogado para fora da cidade. Em Icônio ele fugiu para não ser morto. Em Listra tentou fugir, não deu tempo, apedrejaram ele, arrastaram e dado como morto. É o mesmo apóstolo que em Atos, capítulo 20, versículo 22 e 23, diz uma coisa... Agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer, a não ser aquilo que o Espírito Santo me revela, prisões e tribulações. Os crentes não querem essa revelação, não quer. É só vitória. Ah, irmão, você vai para onde? Ei, pastor, Deus falou para mim que eu vou para o Rio Grande do Sul. Mas eu tenho também uma coisinha que Deus mandou dizer, que você vai segurar uns pepinos para descascar com força lá. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Sabe que evangelho está sendo pregado para minar a fé? Um evangelho que não tem renúncia. Não tem renúncia no evangelho. Não tem renúncia, não. Você é adúltero? Continua. Está tendo relação sexual com a namorada? Continue. Você é homossexual? Continue. Por falar nisso, agora, que vergonha. Eu estava lendo a reportagem do pastor Max Lucado, um dos caras, maior cabeça, pedindo perdão pela mensagem que pregou contra a prática homossexual. Que vergonha! Que vergonha! Sucumbe diante do mundo! O que a Bíblia diz que é pecado, eu declaro aqui, não quero nem saber o que, é que você acha. Na Bíblia, adultério é pecado, prostituição é pecado, relações homossexuais é pecado, pedofilia é pecado, relação com animal é pecado, relação fora do casamento é pecado. Você gosta ou não, eu creio na Bíblia. É mau caráter? Continue. Dá golpe nos outros? Continue. É viciado em jogo? Continue. Um evangelho que importa é, ó, vem para a igreja, tem bom louvor, tem boa música, tem uma palavra bacana. E o que você faz daquela porta para fora? O problema é seu. Não vem falar comigo, não. Fala, não. Vem aqui. Dá dízimo, dá oferta, dá glória a Deus, dá cambalhota, pula, canta, igreja bacana, igreja bonita, negra ou branca, como quiserem, certo? E luz, e equipamentos, e boa palavra, e música top, e o cara fala bem, mas dali para fora, quer saber não. Também não vem falando. Mas pastor, eu... Não! Igual um filme, uma época do humorismo. Tinha um papel, eu me lembro disso, um tempo atrás. Aí a pessoa diz, ah, eu queria, não! O filho queria dizer que ele era gay, aí o pai não queria saber. Não, não, fale! Aí, não, pastor, estou precisando falar. Não! Boca fechada, não quero saber. Deus diz, deu oferta. O que é o evangelho? Lucas 9, 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que é evangelho? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está, permanência, não é quem passa, não é quem fica por um momento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vida transformada, mudada, liberta. Isso é evangelho. Paulo dizendo para Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera, mantenha, continue, porque assim salvará você e os que te ouvem. Não abra mão da doutrina. Doutrina aqui é a palavra de Deus, não é costume de denominação, não. Persevera na doutrina, na palavra, para que possamos produzir crentes firmes. Crentes que estão dispostos a manter a sua posição de fé. Agora olha o que, que Paulo vai dizer. Portai-vos varonilmente. Você sabe o que é o significado disso aqui? Portai-vos heroicamente. Aí eu fui ver o que, que é um herói. Um herói são seres humanos que executam ações excepcionais de proteção e ajuda a outros seres humanos, que abrem mão de suas necessidades e benefícios em favor de outros. Isso é herói. Marcas de um herói. O Que marca, você diz assim, um herói. Marcas. Coragem, valentia e ousadia. Um herói não desiste diante das terríveis adversidades da vida. Um herói não se preocupa com a opinião da maioria, e sim com suas convicções. Um herói não espanta ele o poder, a força e a quantidade daquilo que ele tem que lutar. Um herói não desanima diante de críticas, de lutas, difamações e calúnias. E Paulo está dizendo, o porte de vocês tem que ser de herói. Agora, rapaz, depois disso eu pensei numa outra coisa. Uma palavra que não é usada nem aqui na Bíblia. Super-herói. O que são os super-heróis? É fazer tudo que um herói faz com superpoderes. Chamado super-herói. É fazer tudo isso. Proteger. Ajudar outros. Só com superpoderes. Né? Na ideia americana dos filmes, Superman, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, são super-heróis. Aí eu disse, caramba, os crentes não são heróis. Os crentes são super-heróis. Porque fazem com poderes. Eu vou dizer já isso aqui para você. Agora, por que você tem que se comportar heroicamente? Se prepare para a oposição. De quê? Aí eu tenho que repetir. Do diabo, que não dorme nem descansa. Se prepare para a oposição de homens, muitas vezes dentro da família, amigos, inimigos, falsos irmãos. Se prepare. Se prepare para a oposição do mundo, como Jesus falou em João 15, 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. O sistema nos odeia. O sistema nos odeia. Você tem que ser herói. Tem que ter porte de herói. Para enfrentar a guerra da sua natureza. Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. É uma guerra da tua vontade, da natureza humana, com aquilo que Deus não posso, eu quero, mas não posso. Isso aqui é errado, isso é uma guerra. Tem que ter porte de herói. Tem que ter porte de herói. As lutas da vida. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas são muitas lutas. Quando você vê Paulo dizer aos Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Para fazer isso tem que ser herói. No meio de uma geração dessa, enfrentar tudo isso que está acontecendo, essa devassidão moral, tudo contra os princípios da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus criou sendo deturpado com uma violência, com uma estupidez. Quando 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 12, o apóstolo diz uma coisa assim, olha, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha fosse. Mas alegrai-vos por serdes participantes da aflição de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Porque se pelo nome de Cristo sois vituperados, isso é, afrontados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Porque o que nós estamos enfrentando tem que ser herói. Aí quando eu brinquei aqui, não, a gente não tem que ser herói. Na minha conjectura, a gente é super-herói. Por quê? Super-heróis agem com poderes. Aí eu vou falar aquilo que vocês já ouviram falar não sei quantas vezes outros pastores. Aqui os superpoderes. Para quem quer ser super-herói. Porque Paulo está dizendo, portai-vos heroicamente. Por causa dessas oposições todas que eu falei e de outras que eu não falei. Aí nós temos Palavra de Deus. Isso aqui, ó. Superpoder. Viva e eficaz. Mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aqui, ó. Superpoder. A oração. O crente não quer ler a Bíblia. Eu digo aqui, ó, vamos ler esse livro da Bíblia. Um capítulo por dia, metade não lê. Oração. Aqui, ó. Superpoder. Oração. Paulo diz. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E Efésios 6, quando Paulo está falando da nossa luta contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, no versículo 18 diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Você está aqui no carro. Hã? Porque tem crente que pensa que para orar tem ritual. Não, para me orar eu tenho que estar de joelho, porque se não estiver de joelho eu não estou orando. Você está aqui no carro, Senhor, me guarda e guarda a minha família, me dá força e poder, afasta de mim o homem mau, eu estou indo para essa reunião, só tem leão, me dá graça para eu ser Daniel, mas não é para fazer leão dormir não, é para matar. Senhor, tá orando, como Davi. Você está orando em espírito, você está dentro do ônibus, hã? Aquele ônibus com espaço, determinado, está lá no BRT, você não precisa nem segurar em nada, te seguram, mas está lá, Senhor, eu estou aqui nessa sardinha em lata humana, mas tu está aqui comigo nesse lugar, não deixa, se alguém está colado comigo com Covid, faz uma parede aqui e me guarda, me dá vitória, Pai, abre porta para um outro emprego que eu estou gastando horas dentro desse coletivo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Está aqui, meu irmão. Agora, o interessante, quando Paulo está dizendo, fortalecei-vos, isso é, sejam poderosos. Quem se fortalece é você. E se fortalece como? Se fortalece com esses superpoderes que eu estou falando. Aqui, ó. Como é que você vai se portar heroicamente diante de inimigos terríveis, maiores do que você, se você não tiver com esses superpoderes? A oração, a palavra, o jejum, que trava a carne e vivifica o espírito. Jesus venceu o diabo, estava em jejum. Hã? Eu tô te mostrando aqui tudo que você sabe. O Espírito Santo, superpoder. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sou eu que me encho. Eu me encho com o Espírito Santo quando eu estou em consonância com a palavra. Eu permito que o Espírito Santo me encha. Superpoder. Para ter postura de herói. Para se fortalecer, para ser poderoso. Ah, quantas vezes vocês já me ouviram falar? Casa de Deus. Que crente, um monte deles são domingueiros, podem vir à igreja dia de semana, podem vir outro dia, estou cansado. Aí, o Salmo 73 é um salmo lindo de um homem justo, temente a Deus, que quase se desvia de ver a prosperidade do ímpio e a tribulação dele. Quase ele se desvia, é a história do Salmo 73. Aí lá na altura do versículo 13 e 14 ele diz assim, em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência, porque todo dia sou afligido e a cada manhã sou castigado. Enquanto que os ímpios debocham, blasfemam de Deus, e têm riqueza, e têm tudo. Quando eu tentei compreender isso, eu fiquei perturbado. Até que entrei no santuário e compreendi o fim deles. Tu os tem colocado em lugares escorregadios. Em um momento fico aterrorizado. Mas quanto a mim, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Quando ele entra na casa de Deus, ele passa a ter um entendimento. A importância da casa de Deus. Quantas vezes você já me ouviu eu citar o Salmo 27, versículo 4 e 5? 50 vezes? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Agora é o resultado do superpoder de você estar na casa do Senhor. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre a rocha. Gente que podia estar aqui na igreja, está no online. Podia estar na tua igreja, está no online. Pensando que culto online substitui culto presencial do mundo espiritual, da ligação dos membros do corpo de Cristo. Superpoder, irmão. Hã? Ó, superpoder, o poder da adoração. A Bíblia diz em Romanos 4:20 que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Imagina um homem, a mulher estéril, ficando velho, ciclo menstrual da mulher cessado, só milagre. E o cara quer desanimar, tinha promessa, vou fazer de você uma grande nação. Aí, acho que ele queria desanimar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou ficando velho, glória a Deus. Minha mulher não pode gerar filhos, glória a Deus. Está ficando velha, glória a Deus. Foi fortificado o poder, superpoder. Lembra? Paulo e Silas, no cárcere inferior, não tem luz do sol, amarrado os pés ao tronco, fezes e urina se misturam com o prisioneiro, cãibra, dores lombares por posição. Não tem esse diálogo entre Paulo e Silas. Rapaz, será que Deus não estava vendo isso não, rapaz? A gente estava pregando o evangelho. Os caras arrancaram nossa roupa em praça pública, apanhamos pra caramba. Deus nem deu livro, nem mandou um anjo para nos livrar. Poxa, Paulo, não é brincadeira não. Fica quieto, Silas. Você veio porque quis. Eu não te obriguei, não. Rapaz, que coisa, rapaz. Que tribulação. Não sei, não. Se eu escapar dessa, tchau. Eu também, já estou pensando nas tendas. Vou cair fora desse negócio. Não tem esse diálogo lá, não. Não tem esse diálogo, não. À meia-noite! Canta um hino aí. Puxa um hino aí, Paulo. À meia-noite, coravam e louvavam. Os outros presos escutavam. Deus abalou. Abalou, mandou um terremoto. Abalou pelo poder da oração. Crente só sabe pedir. Pede, 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 pede. A oração só tem pedido, só tem versículo de pedir. E pede, 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 é pidão. E não estou dizendo que é pecado pedir, mas não tem uma adoração. Nunca dobrou o joelho só para adorar. Nunca parou um tempo para dizer, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és eterno, tu és o Deus poderosíssimo, tu estás no controle de tudo, só tu merece a honra, a glória, o louvor. Ah, eu te louvo, Senhor. Glória a Deus por tudo que está acontecendo. Bendito é o teu nome. Tu nunca perdeu o controle, tu és o rei dos reis, tu és o senhor dos senhores, tu é digno de glória, tu é digno de louvor, tu é digno de ser adorado. Eu estou desconfiado que tem crença que superpoderes é igual aquele filme, aqueles desenhos de He-Man. Eu tenho a força. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não vem à casa de Deus, não adora a Deus. E quer ter superpoder para estar fortalecido para se portar heroicamente. Isso aqui são regras de uma vida cristã vitoriosa. Em último lugar, fazei tudo com amor. Quem faz com amor, faz melhor. Quem faz com amor não se cansa. Quem faz com amor tem prazer em se doar. Quem faz com amor faz com alegria. E quem faz com amor é recompensado. Traz satisfação. Isaías 53:11, Jesus falando sobre Cristo, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Por causa do seu amor em morrer por nós, ele ficou satisfeito. Agora, sabe por que eu e você temos que fazer tudo por amor? Primeiro, é a marca mais proeminente do caráter de Deus. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. E já que eu e você somos filhos de Deus, nós temos que ter no código genético marcas do Pai. E aí Paulo, em Efésios 5, versículo 1 e 2, diz, sedes, olha o que é que diz assim, andai em amor, como filhos de Deus, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo, como cheiro suave de sacrifício a Deus. Andai, essa palavra está falando, trajetória de vida, estilo de vida, marca da vida, o amor. Sabe por que você tem que fazer tudo com amor? Porque Paulo diz em Romanos 13, 10 que o amor não faz mal a ninguém. Eu sou pastor há 40 anos, eu nunca cheguei no meu gabinete uma reclamação de uma mulher dizendo, pastor, eu vou me separar porque esse homem me ama demais. Eu não aguento com o amor desse cara. Eu nunca vi alguém reclamar porque é amado. Sabe por que você deve fazer tudo por amor? Porque os dois maiores mandamentos da lei e o novo mandamento dado por Cristo estão baseados no amor. Mateus 22, 34, os dois maiores mandamentos da lei. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Agora, o mandamento novo que Jesus deu é mais profundo. De João 13, 34. Aí é a coisa mais pesada. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na lei, você ama conforme você se ama. Na graça, você ama com o amor de Cristo. Por quê? Por que você tem que fazer tudo por amor? Porque o amor é que dá sentido de completude. Perdão sem amor é incompleto. Benignidade sem amor é incompleta. Tudo que você faz sem o amor é incompleto. Paulo diz em Colossenses 3,14. Sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que dá completude às coisas. Está trabalhando na casa de Deus? Tem que ter amor, senão não vale. Está servindo a Deus? Tem que ter amor, senão não vale. É incompleto. Eu termino a minha palavra dizendo duas coisas para você. Duas coisinhas para você. Uma, do grande pastor e escritor do século passado, Tozer. Ele fala uma coisa importante para nós. No mundo assustado, precisamos de uma igreja corajosa. Precisamos de uma igreja de super-heróis. Precisamos de uma igreja que se porte como herói, forte, no mundo amedrontado. Com medo de tudo, medo da economia, medo da pandemia, medo da sombra. Uma igreja corajosa. Segundo, tudo isso que eu falei, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos heroicamente, fortalecei-vos, sejam poderosos e fazei tudo por amor, tem uma dinâmica como isso tem que ser feito. Não é apenas eu vigiar de qualquer jeito, não é apenas eu estar firme na fé, também de um jeito. Qual é a dinâmica? É que está em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. As regras é para você ter firmeza, constância e crescimento na prática. Então é uma dinâmica, não é uma coisa estática, não é uma coisa apenas de uma maneira. Você está firme, cada vez mais firme. Você é vigilante, cada vez mais vigilante. Você se porta heroicamente, cada vez mais heroicamente. Você se fortalece cada vez mais. Você faz com amor, cada vez mais esse amor é mais profundo. E se prepare, você vai ter uma vida cristã vitoriosa. A igreja de pé.
Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Você pode adorá-lo nessa noite. Você pode bendizer o nome dele. Você está na presença do Senhor. E agora nós vamos participar do grande memorial que Jesus deixou para nós. A comunhão do Senhor. representada no pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, e o vinho, ou o suco da uva, que representa o seu sangue. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque se estamos aqui celebrando nessa noite esse memorial, é porque um dia o Senhor Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Quando ele foi ferido, quando ele foi transpassado, quando ele recebeu uma coroa de espinho na sua cabeça. Ó Deus, obrigado. Obrigado pelo sangue da cruz. Obrigado porque o Senhor pagou um alto preço por nós. O preço da nossa salvação. Nós éramos miseráveis, eternamente perdidos, mas o Senhor nos resgatou, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nessa noite nós queremos proclamar, declarar que a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Jesus Cristo ressuscitou e um dia vai voltar. Abençoa, Senhor, este pão e esse vinho que vamos agora tomar. Que seja, ó Deus, para edificação do teu corpo, da tua igreja aqui na terra. E seja, ó Deus, para que nós possamos nos lembrar de tudo que o Senhor fez. E um dia celebrarmos na glória contigo. Senhor, coloca a tua bênção sobre esses elementos. E abençoa a comunhão da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Você vai receber agora o pão e o vinho. Está aí nessa embalagem juntos. Você pode comer o pão e depois, em seguida, tomar o vinho simultaneamente. Não precisa esperar por ninguém. Se você é membro de uma igreja, está em comunhão com a sua igreja, nos visita hoje, você também é bem-vindo para participar da mesa do Senhor. Vamos adorar ao Senhor enquanto participamos.
Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E nos lava dos pecados, e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Oh, aleluia! Você é poderoso em Deus. Fortalecei-vos, meu irmão. Abre a tua boca, exalte a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, busque a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amanhã nós não teremos a reunião de obreiros, nem de esposas de obreiros. Eu não precisava nem botar motivos de oração, porque isso tem que estar impregnado em nós, orar pela nossa nação. Deus guardar você, livrar o Brasil dessa pandemia, orar por você e sua família. Isso são coisas que a gente tem que fazer. Agora, esse mês, nós vamos ler 1ª e 2ª Coríntios, as cartas de Paulo, teológicas, doutrinárias. Esse é o mês para você ler a Bíblia. Você quer ter superpoder? Para se comportar como herói? Quer ser fortalecido? Bíblia. E o versículo, meu irmão, se tu não guardar esse versículo, eu acho que até bebê se ensinar, ele guarda. Que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha paciência comigo. Tenha paciência. Eu vou falar aqui, você vai repetindo após a minha fala. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Repita isso, meu irmão. Na tua casa, saiu de casa, entrou no carro, está no ônibus, lá no trabalho... Não, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória na minha vida, na minha família, na minha vida espiritual, na família que Deus tem me dado, no meu trabalho. Repita, fale. Amanhã ou terça tem um videozinho de 1 minuto e meio, dando uma palavra para você chamar a tua família, uma vez por semana, fazer uma oração, colocar para a sua família, mesmo que você já viu, olha aqui a palavra do pastor. Não tem fórmula mágica o evangelho. A simplicidade do evangelho que as pessoas querem transtornar. Evangelho é isso, meu irmão. É você viver a palavra. E aqui eu quero fazer um desafio para quem quer. E vai ser bem simples, não vai ter... Não vou colocar sofisticações, não. 21 dias de jejum. Começa hoje até o dia 28. Bem simples. De meia-noite a meio-dia, abstinência total. Ou de 18h30 às 8h30 da manhã do outro dia. Já não dá esse hoje, porque já passou de 6h30. Então, se você quiser jejuar nesse ciclo, de 6h30 da tarde de um dia até as 8h30 da manhã do outro dia, aí você vai valer, hoje tem que ser de meia-noite a meio-dia, e amanhã sim, você faz de 6h30 até 8h30 da manhã, se você acha que isso é o mais apropriado. Não vou colocar nenhuma outra coisa. Agora, Deus colocou no meu coração o seguinte, o jejum, função do jejum, santificação, né? Matar a nossa carne, então, santificação, tudo tem a ver com a vida de você, não botei nada de igreja. Precisa de algum milagre. Milagre é sobrenatural, só Deus que pode fazer. Resposta de Deus. Uma resposta de Deus de alguma coisa. Não é um milagre, mas uma resposta de uma decisão importante. Vitória. Pode não ser milagre, mas é uma vitória que você está precisando que Deus te dê. Então, jejuar. Você está precisando de vitória onde? Na vida profissional? Vida material? Família? Questões espirituais? Você está precisando de um milagre? Então você vai jejuar 21 dias. Agora preste bastante atenção. Quem tem deficiências imunológicas em tempo de pandemia não deve fazer esse tipo de jejum ou jejum nenhum. Você está com deficiências orgânicas e quer fazer um jejum, depois tu vai ser entubado e vem a família dizer, minha mãe está entubada, faz esse jejum do pastor Silas aqui. Está entubada. Então não. Se você tem deficiências, não. Outra. Pastor, eu posso fazer o jejum desde que eu tome um remédio, que eu tenho que tomar, se eu tomar esse remédio não tem problema, então tome um remédio agora. Se você vem dizer para mim que vai tomar um remédio com 2 copos de café com leite e 2 sanduíches de ovo, presunto, queijo, para ajudar a tomar o remédio, vai ver se eu estou na esquina. Tá certo? Eu também gostaria de deixar bem claro. Agora, se alguma pessoa tem imunidade baixa, então não brinque. E tente melhorar a sua imunidade. Faz a sua parte. Milagre quem faz é Deus. Prudência é comigo e com você. Então, estou aqui 21 dias. Agora, pode se preparar. Você vai sair mais santo. Você vai ter vitórias. Vai ter milagre. Vai ter resposta de Deus. É um desafio que eu faço. Quem quer participar? Levanta a mão aí. Só quem quer. O compromisso está comigo, não. É você e Deus. Vamos lá, apresente a Deus, jejue, mostre a Deus os objetivos. Disso que nós estamos falando. E nós vamos ter aqui testemunho. E vamos ver Deus operar. E vamos ver Deus responder. E vamos ver Deus fazer milagres. Porque esse é o Deus que nós cremos. Superpoder. É o que você precisa para você ser um herói. Você tem que ter superpoder, senão não é. Venha à casa do Senhor. Se discipline com a escola dominical. Traga a sua família. Venha. Você mora naquela região de Anchieta, Pavuna, vamos inaugurar a igreja domingo 10 horas, porque o lugar é tão calmo que eu resolvi inaugurar a igreja domingo 10 horas da manhã. Entendes tu esse mistério?